Prezado senador Aníbal Diniz, senadores e senadoras, ouvintes da Rádio Senado e espectadores. Amanhã, nessa quinta-feira, que é amanhã, a convite da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, vou participar do evento denominado Rede Brasileira de Mulheres Líderes pela Sustentabilidade. Tem por objetivo validar a plataforma 20 de Mulheres pela Sustentabilidade, que é um documento elaborado pelas lideranças do mundo empresarial e do terceiro setor, bem como de entidades públicas e parlamentares, a ser apresentada no Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai acontecer agora no mês que vem no Rio de Janeiro. Esse evento de amanhã, ele pretende, além de consolidar as mulheres como agentes de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, propor iniciativas e linhas de ação do governo para as empresas e para organizações privadas em três eixos principais. Primeiro, o empoderamento das mulheres. A palavra é horrorosa, né? Empoderamento, mas é uma tradução do inglês que não arrumaram melhor. Empowerment virou empoderamento. Quer dizer, que as mulheres tenham mais poder. Para as mulheres terem mais poder, tem que ter mais educação, mais oportunidade de capacitação técnica, mais possibilidade de empréstimos e que suas iniciativas tenham apoio. E também que elas possam ocupar cargos estratégicos. Essa questão do empoderamento, no que depender da nossa presidente, está indo muito bem. Desde ações concretas, onde a caneta faz a diferença, haja vista 9 ministras que nós temos nomeadas e mais a presidente da Petrobras e outras áreas também, onde sempre ela podendo escolher uma mulher, ela tem feito isso para exatamente como um tipo de ação afirmativa e ações concretas do governo. A outra, então, primeiro é o empoderamento das mulheres, o outro é o empreendedorismo verde, ou os chamados negócios sustentáveis, no sentido de fomentar a capacidade empreendedor em negócios com uma preocupação socioambiental. São as grandes empresas, né? E que elas tenham essa preocupação, as mulheres também, que tudo que nós toquemos seja sempre com a visão, será que isso é bom para o planeta ou não é bom para o planeta? E a terceira é a discussão sobre a necessidade de mudar padrão de consumo e produção. E aí, na questão de consumo, de novo, nós temos as mulheres como agentes principais, porque não só na educação dos nossos filhos, né? Nós somos muito importantes para que entendam e tenham consciência do que é um planeta sustentável, ações sustentáveis e preservação do meio ambiente, mas o que a gente compra para a nossa casa, seja o que a gente compra para comer, a embalagem, seja do que, como nós nos portamos com relação ao lixo, ao consumo pessoal, a tudo. Então, isso, a conscientização de mulheres é fundamental também. Então, acho que é uma oportunidade muito grande para que nós possamos fazer um debate do papel fundamental das mulheres, eu acredito que seja fundamental mesmo, nós podemos pensar só no caso de mortalidade infantil, a diferença que faz uma mãe alfabetizada por uma mãe analfabeta. A diferença de mortalidade infantil, dependendo da região onde tem mais um ou outro, é gigantesca. Então, nós sabemos a influência que a mulher tem no lar, na criação, no consumo, em tudo, né? E que é muito importante que nós retenhamos isso e usemos isso para termos um planeta cada vez mais saudável. Então, espero que esse debate no Rio de Janeiro amanhã tenha bastante êxito e eu vou participar dele. A outra questão que eu queria é, sexta-feira, nós vamos fazer em São Paulo uma audiência pública em relação a um projeto que foi apresentado nessa casa pelo senador Moca, é o PL 284, Cuidador do Idoso, eu sou relatora. Nós fizemos uma audiência aqui em Brasília e ela foi extremamente produtiva, porque quando a gente pensa em cuidador de idoso, eu não tinha ideia, por exemplo, o número de pessoas que já trabalham nessa área, o número de universidades que já oferecem cursos, desde Senado até a USP, até a PUC, até tem todo tipo de cursinho, e que, bons, melhores e ruins, e também que tipo de pessoa deve exercer essa função. Deve ser uma pessoa com ensino médio, ensino superior, ensino fundamental, ela vai dar remédio, não vai dar, é empregado doméstico, vai para CLT, todas essas discussões, eu consegui clarear bastante com a audiência pública aqui, consegui fazer já a relatoria, já está pronta, já está no site, e amanhã nessa audiência pública aqui em São Paulo é para apresentar o relatório e ouvir também as pessoas que mais gente, a partir de um relatório já fechado, mas que eu posso mexer ainda, né? De uma proposta, eu diria, concreta, não fechada, uma proposta concreta para que as pessoas possam dar seus apartes e dizer o que poderíamos ainda melhorar. Também fiquei muito contente que vai ter a participação dos cuidadores, da Associação dos Cuidadores de Idoso da região metropolitana de São Paulo. Sabem que é a primeira associação do Estado de São Paulo e que também isso me dá muito prazer, que eles vão estar presentes na mesa dando as suas sugestões. Eu quero convidar todos, porque esse é um problema muito sério. São 20 milhões e 600 mil idosos, ou 32 idosos para cada 100 jovens. Só que em 2050, olha como vai ser ao contrário, 63 milhões de idosos para cada 100 jovens. Então, nós temos que pensar quem vai cuidar de nós, né? Porque uma coisa é você necessitar enfermagem, outra coisa ajudante de enfermeira, outra coisa é você precisar de alguém que dê banho, dê uma volta a pé, dê um remedinho na hora certa que o médico mandou, é isso. E eu acho é algo que tem enorme importância já para os dias de hoje e para o futuro, com essa longevidade do brasileiro maior ainda. E, por fim, eu queria falar um pouquinho sobre um pronunciamento da Organização Pan-Americana de Saúde, o terceiro tema de hoje, que publicou um documento num encontro da Organização Mundial da Saúde, rechaçando qualquer tentativa de terapia que tenha como objetivo mudar a orientação sexual das pessoas e lamenta toda e qualquer manifestação de fobia, homofobia pela violência e maltratos que ela acarreta milhares de seres humanos em todo o mundo, apenas por serem percebidos como diferentes. Esse documento chama curas, entre aspas, né? Porque não são curas, não são pessoas doentes. O documento rechaça e classifica, né, e a Organização Mundial da Saúde, como inaceitáveis a aplicação de teorias e modelos por determinados profissionais de saúde que pretendem fazer da homossexualidade um desvio ou uma opção que pode ser modificada pela simples vontade do dito paciente ou com supostas técnicas terapêuticas. Eu trabalhei muitos anos nessa área, foi daí que eu comecei a me interessar e tenho certeza, apesar de não termos provas científicas, né, que não é opção coisa nenhuma. A pessoa é ou não é. E quando é, não tem mudança, gente. Então, não adianta vir com essas terapias de cura, porque isso cria um problema terrível para a pessoa que está sendo, eu diria aí, vitimizada com essa possibilidade, porque ela fica desesperada de ser tão marginalizada, e sendo que isso não vai curtir nenhum efeito e nem é doença, segundo a própria Associação Médica. O estudo conclui que um profissional de saúde que se presta a fazer terapia reparativa, entre aspas, denota profunda ignorância em matéria de sexualidade, saúde sexual e desvirtua sua função primordial, que é de não causar danos e oferecer apoio aos pacientes de forma que possam reduzir suas queixas e seus problemas, nunca torná-los mais graves. As chamadas terapias reparativas ou, entre aspas, reconvenção, carecem de fundamentação científica e representam uma grave ameaça à saúde e aos direitos humanos das pessoas afetadas. São práticas injustificáveis que devem ser denunciadas e submetidas às devidas sanções penais. Além das importantes manifestações de órgãos internacionais, a luta pela criminalização da homofobia ganha importantes aliados na sociedade brasileira. Já tivemos a oportunidade de ouvir o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, em palestra na Universidade de Brasília, dizer que defende a criminalização da homofobia por entender, entre aspas, o homofóbico exacerba tanto o seu preconceito que o faz chafurdar no lamaçal do ódio. E o fato é que os crimes de ódio estão a meio palmo dos crimes de sangue. E na última sexta-feira, a comissão de juristas nomeada pelo presidente Sarney para elaborar uma proposta de um novo Código Penal aprovou a criminalização da homofobia e ampliou a quantidade de situações em que uma pessoa pode responder na justiça por discriminação. Ah, eu quero parabenizar essa comissão de juristas porque ela está extremamente na vanguarda do que a sociedade pensa e do que o século XXI exige. Muito obrigada.